Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Já temos representação de todos os grupos parlamentares, exceto do CDS-PP, por razões que passo a explicar, uma vez que estão a decorrer várias comissões neste momento e os membros do CDS-PP que pertencem a esta comissão também estão noutras comissões. No entanto, quando chegar a sua vez de interpelar e de dizer de sua justiça sobre o assunto, serão chamados e haverá alguém que venha fazer a intervenção em nome do grupo parlamentar do CDS-PP. Dito isto, e porque todos sabemos qual é a razão porque aqui estamos agora, para a audição na sequência do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP, portanto, a audição da plataforma do cinema sobre a revisão do sistema de apoios públicos ao cinema, a requalificação e a reorganização da orientação estratégica e competências do ICA e as condições desta entidade para o cumprimento da sua missão. Temos connosco Cíntia Gil, representando os festivais e entidades do setor presentes na plataforma do cinema, Filipe Reis e Miguel Gomes, em representação da Associação Portuguesa de Realizadores, Luís Urbano, em representação dos produtores de cinema independentes associados. Dou-lhes as boas-vindas à Assembleia da República, à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. São bem-vindos aqui. Vamos dar já início à nossa audição, porque de facto hoje temos o tempo muito controlado. E chamo a atenção para a grelha de tempos e peço que não ultrapassem o tempo que está previsto, porque de facto temos outros pontos da agenda de ordem do dia, temos outra, e eu também tenho um compromisso com o Sr. Presidente da Assembleia da República para a tomada de posse do membro da ERC. Dito isto, e porque foi a requerimento do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, por 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar os representantes da plataforma das estruturas de cinema aqui presentes em comissão e agradecer-lhes a vinda aqui. Como sabem, o requerimento do PCP foi no sentido de discutir a situação atual do cinema de uma perspectiva mais ampla, evidentemente que nos interessa abordar as questões que têm estado mais em cima da mesa, nomeadamente aquilo que tem sido falado em relação à alteração do decreto-lei relativo à regulamentação da lei do cinema e também aquela questão dos júris que a plataforma por várias vezes tem referido em diversas ocasiões. Sabemos que já houve evoluções, que portanto na última reunião do Conselho de Ministros foi declarado que já estaria em cima da mesa a versão final que seguiria o circuito legislativo até ao sentido da sua publicação o que nós gostaríamos de perceber por parte da plataforma é que avaliação fazem, se não conhecem ainda, digo eu, direi eu, e se calhar podem esclarecer também isso, a redação final que está em cima da mesa, mas que avaliação fazem daquilo que foi o comunicado do Conselho de Ministros e as próprias declarações relativamente a esta matéria, que dão a entender que há uma alteração em relação àquilo que é o artigo 14, dizendo que a SECA passaria a apresentar nomes de jurados, apreciaria a título não vinculativo as listas que o ICA propusesse e que caberia ao ICA a decisão final. Nós gostaríamos de saber qual é o comentário que têm a fazer relativamente a esta matéria e qual é que acham que deve ser o papel da SECA em todo o enquadramento legislativo do cinema. Essa era uma questão que gostaríamos que nos pudessem esclarecer. Por outro lado, temos também que perceber a situação mais geral, não é? Porque há uma série de outros problemas que têm afetado o cinema, são vastos. Para nós começam também pelo próprio facto de até do ICA não ter um financiamento específico por via do orçamento do Estado para o exercício da sua atividade, tudo o que é receitas advém da cobrança de taxas e portanto há uma dependência total em relação a esta forma forma de financiamento. Nós não negamos que possa ser uma componente, mas que parece-nos que, no mínimo, estamos a falar de um instituto que tem a missão que tem e, portanto, deveria ter aqui um outro enquadramento. Gostaríamos de saber também qual é a vossa reflexão relativamente a esta questão geral do próprio financiamento e até em relação à própria garantia de independência do ICA de outro tipo de pressões que possam eventualmente existir, naturalmente por parte de quem acha que financia de facto o cinema e que pode querer ter uma palavra a dizer. E portanto nós gostaríamos de saber o que consideram em relação a isso. Também porque nos têm chegado questões diversas. Não sei se tiveram a oportunidade de acompanhar a audição com a direção do ICA aqui em comissão, eu creio que sim, estavam cá alguns membros presentes, inclusivamente em relação às próprias declarações do Sr. Presidente do ICA, que assume uma clara insuficiência por parte do Instituto na possibilidade de resposta a tudo aquilo que é a situação atual do cinema, reconhecendo que há aqui uma falta evidente de meios humanos, financeiros, enfim, que também, ao fim e ao cabo, comprometem aquilo que é o papel que deve ser acometido ao ICA. Esta era outra questão que vos queria deixar. O que é que vocês acham que deve ser o papel do Instituto do Cinema e do Audiovisual enquanto órgão público, não é? Portanto, integrado num organismo do Estado, que tem a sua lógica de existência no sentido de, precisamente, coordenar aquilo que é a política de cinema, e exatamente o que é que tem sido essa coordenação, ou não, e o que é que acham que deveria ser e que eventualmente ainda não é. Também uma questão que eu gostaria de abordar prende-se com uma notícia também muito recente que nos deixou apreensivos em relação a esta questão dos resultados provisórios do concurso para o apoio à produção de documentários cinematográficos e sobre aquilo que é dito pela comunicação social, que o júri terá privilegiado currículos televisivos em concurso público de apoio ao cinema e, portanto, valorizando aquilo que são percursos na área audiovisual, sobretudo, em detrimento dos percursos, de facto, no cinema. Nós gostaríamos de perceber o que análise fazem em relação a esta notícia e o que é que está
aqui... Peço que conclua, Sra. Deputada.
Vou mesmo concluir, Sra. Presidente. E o que é que pode estar aqui inerente para lá desta mera notícia que chama assim a atenção, mas que pode ter associado a problemas mais profundos. E era exatamente o que nós gostaríamos de questionar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Quem é que começa por responder, então? Tem a palavra, se faz favor.
Bom dia, muito obrigada. Bom, em relação à avaliação do comunicado do Conselho de Ministros e do Sr. Ministro da Cultura, nós não conhecemos a redação final, como sabem, do decreto. Sabemos aquilo que foi dito. E aquilo que foi dito é que a SECA vai apresentar nomes, portanto vai indicar nomes para jurados e vai apreciar listas. Ora, aquilo que nos parece, e isto prende-se com precisamente o papel da SECA de que o Luís falará a seguir, mas aquilo que nos parece é que um órgão consultivo como é a SECA, é sempre um órgão consultivo. E, portanto, existia antes, e, portanto, estar no artigo 14 mencionado como o órgão que indica nomes é uma forma de coerção, portanto, passa a ser um órgão coercivo. Isto porquê? Porque, e aliás, a seguir falarei da questão do concurso de documentários, que é um exemplo bastante crasso daquilo que tem acontecido, é evidente que a SECA é um órgão corporativo que representa os interesses daqueles que estão eventualmente a concurso, seja direta, seja indiretamente. E, portanto, naturalmente que a SECA será um lugar para disputa de jurados, como chamaríamos jurados de milícia, ou seja, jurados que defenderão esses mesmos interesses nos concursos. Estamos a falar de concursos de apoio público, de atribuição de dinheiros públicos para a execução de uma política pública para o cinema, pelo Estado, que é essa a função do Estado. Portanto, do nosso ponto de vista, a redação final, a confirmar-se aquilo que foi dito pelo Sr. Ministro da Cultura, é absolutamente insuficiente e, parece-nos, é mais uma vez uma maneira de escamotear aquilo que está de facto em causa, que é não há coragem política deste Governo para assumir que as taxas de subscrição, que representam menos de 30% do orçamento do cinema, são dinheiros públicos e, portanto, devem ser geridos e administrados pelo Estado dessa forma. E como não há essa coragem política, existe uma espécie de manobra de tentar convencer-nos de que a SECA continua a ser consultiva. Se é consultiva, não tem que estar no artigo 14, existe, sempre existiu, ou existe há alguns anos, e, portanto, não percebemos a sua presença. Vou saltar, na ligação com isto, vou saltar já para o concurso dos documentários. É interessante ter saído a público agora, finalmente, esta notícia. Não é a primeira vez que isto acontece. Eu analisei, li todos os currículos, etc. O artigo do Sol centra-se até, sobretudo, na avaliação dos currículos dos realizadores. É bastante objetivo, mas eu queria, sobretudo, falar da avaliação do currículo das entidades produtoras por duas razões. Primeiro, porque são aqueles que recebem os apoios e são os que apresentam as candidaturas. E segundo, porque apesar de tudo, a avaliação do currículo das produtoras é bastante mais fácil de avaliar de um ponto de vista mais objetivo do que a avaliação do currículo dos realizadores, que apesar de tudo integra outro tipo de critérios. Há claramente o desrespeito pela lei do cinema e pelos regulamentos. Desrespeito pela lei do cinema da seguinte forma. A lei do cinema separa e distingue, definindo, aquilo que é o apoio ao audiovisual e aquilo que é o apoio ao cinema. Portanto, a partir desse momento, não é possível um júri num concurso para documentários cinematográficos, sendo que também existe para audiovisuais, portanto, num concurso para documentários cinematográficos, utilizar critérios relativos àquilo que são os interesses portanto, de exibição e produção das televisões. Em segundo lugar, há um desrespeito pelos regulamentos. Nos regulamentos, as produtoras de cinema, os seus currículos devem ser avaliados com base em dois critérios: presença em festivais e exploração comercial em sala. Há várias produtoras que foram avaliadas apenas com base em exibição de filmes em televisão. Portanto, isto significa que o júri autorregulou, não tendo autonomia para isso, autorregulou o regulamento com que supostamente teria que trabalhar. Ou seja, inventou um critério desprezando os critérios que estão nos regulamentos. Ora, isto é, pura e simplesmente, um desrespeito pela lei e pelos regulamentos. Portanto, o que aconteceu foi que, o júri não tinha uma única pessoa do cinema. O júri era constituído por duas pessoas da televisão, um jornalista e um académico. E isto leva-me a um dado que eu gostava de acrescentar antes de passar a palavra aos colegas, que é, eu estive a fazer as contas, nos jurados de 2017, apenas nos concursos de cinema, temos 13 jurados de televisão e operadoras, 11 jurados académicos e jornalistas, 6 jurados de cinema, e permiti-me criar uma quarta categoria, que é a categoria do inexplicável. Temos dois senhores, João Vengrove e os Menezes, cuja habilitação é na área da gestão e do marketing e que, no âmbito do cinema e audiovisual, declara: no estrito âmbito do cinema não tenho qualquer experiência profissional específica. A seguir, relata a sua experiência. Diretor executivo da Moraria Creative Hub. O segundo elemento da categoria inexplicável chama-se Teresa Félix. A senhora Teresa Félix, o seu grande currículo foi pertencer ao Espírito Santo Ativos Financeiros S.A., portanto do BES, e ter estado ligada ao famoso FICA.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a senhora deputada Susana Lamas, do PSD. 5 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começo por cumprimentar Cíntia Gil, Filipe Reis e Miguel Gomes e agradecer a vossa presença e já os vossos contributos, ou pelo menos o contributo da Cíntia. E de qualquer forma, vou voltar no fundo um bocadinho às mesmas questões, porque acabamos por dar também a oportunidade dos restantes membros aqui presentes poderem expor o seu ponto de vista e a forma de entendimento relativamente a isto. Nós sabemos que esta lei foi aprovada e a 55 garantiu pelo menos a implementação de programas de apoio às atividades cinematográficas e audiovisuais. Obviamente que esta lei aprovada no anterior governo não está perfeita, mas teve os seus méritos, quanto mais não seja o aumento do financiamento e a maior diversidade dos apoios, e também sabemos que o atual governo entendeu ser necessário alterar esta regulamentação, o Decreto-Lei 124, no sentido de aligerar todo este processo de atribuição do apoio financeiro, e aprovou, pelo menos face às notícias que temos, na reunião do Conselho de Ministros de 22 de Fevereiro um novo decreto-lei que regulamenta a lei do cinema, ainda que com muito atraso, com algum atraso e com um processo bastante turbulento. Nós gostaríamos de saber, porque o Sr. Ministro da Cultura garante que a SECA passa a ter um papel apenas consultivo e, portanto, caberia só ao ICA a palavra, ou melhor, cabe essencialmente ao ICA a palavra inicial e a palavra final. E o que nós gostaríamos de saber é se foram chamados a participar na elaboração desta nova proposta e, por outro lado, também se consideram que estão reunidas todas as condições para o ICA assumir as suas responsabilidades enquanto executor e regulador de uma política cultural para o cinema. Já relativamente à SECA, foi anunciado o seu alargamento. Ou seja, a secção especializada do cinema e do audiovisual passará a contar com mais 3 representantes de produtores de cinema, 3 representantes de realizadores de cinema, um representante da Federação Portuguesa de Cineclubes, um representante dos festivais apoiados pelo ICA, um representante das associações do setor representadas pelo ICA e um representante da Federação das Escolas de Cinema e Audiovisual. E mantém-se a participação dos operadores. Portanto, nós gostaríamos de saber qual é a vossa opinião face a esta nova composição. E também se isto ficou claro e se é assegurado realmente este papel da SECA enquanto órgão exclusivamente consultivo. Também gostaríamos de questionar relativamente a outra questão. Foi considerado, o Governo tinha como objetivo nesta alteração tornar ainda mais transparente o processo de seleção das candidaturas. Gostaríamos de saber se de facto este objetivo foi atingido. E ainda uma outra questão agora ligada aos concursos. Este ano, aliás, à semelhança do ano passado, os concursos irão abrir com atraso significativo relativamente ao prazo legal. O montante financeiro é de 19 milhões de euros, mais 500 mil euros do que em 2017. Gostaríamos de saber quais são as vossas expectativas relativamente aos concursos deste ano. E para já ficaria por aqui e depois, numa segunda ronda, colocaria mais questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra Luz Urbano.
Bom dia, senhores deputados. Muito obrigado. Senhora deputada, relativamente à questão da SECA, a SECA foi criada, a SECA é uma subseção do Conselho Nacional de Cultura, é a secção especializada do cinema e audiovisual e, portanto, tem uma regulamentação própria e que lhe confere exatamente um papel de natureza consultiva e, à semelhança das outras subseções, é uma secção que reúne, um espectro alargado dos agentes que atuam no setor do cinema e do audiovisual e que tem como objetivo estar à disposição do membro do Governo, de quem tutela a pasta da cultura, para discutir assuntos relacionados com a política a ter em conta ou a executar no âmbito desta atividade. Portanto, é uma secção especializada, mas que sempre foi de natureza consultiva. A originalidade deste processo decorre, de facto, do decreto-lei que foi aprovado, na sequência da Lei do Cinema, e que lhe institui aqui, no nosso ponto de vista, de forma absolutamente ilegal, um caráter consultivo e determinante, um caráter executivo e determinante naquilo que é o exercício de uma competência que é crucial, que é definir quem são as personalidades que vão analisar e avaliar e decidir relativamente à atribuição dos apoios do cinema, isto é, os júris. Portanto, este problema é um problema que vem de trás e até... convém lembrar aqui, portanto, todo o calor que existe à volta deste tema, ele vem desde o início. E recordo que em 2014 e 2015 existiram inúmeras polémicas, inclusive que levaram ao próprio Secretário de Estado, na altura, Dr. Jorge Barreto Xavier, a ter que presidir às Assembleias da SECA, onde eram votados os jurados para os concursos do ICA. E nessa altura, o próprio Dr. Jorge Barreto Xavier, que é responsável pelo decreto-lei que está em vigor, reconheceu perante o setor que o artigo 14 era um fator de perturbação, não só de perturbação porque aumentou completamente de uma forma absolutamente inacreditável o tipo, a litigância que surge e que decorre dos concursos anuais para cada, portanto, nas suas várias especificidades do ICA, como provocou uma coisa terrível que vivemos hoje no setor, que é uma fratura, porque ao se pedir a associações, como as associações de produtores ou as associações de realizadores, que se entendam e que surgem surgiram nomes para júris, como é óbvio, este problema começa logo a ser criado no interior das associações. Portanto, o que se passa aqui é que este artigo 14 teve como consequência uma demissão do ICA, daquilo que é o papel que ele tem que ter na execução da política pública de natureza cultural, que tem que ver com o fomento desta atividade. Ou seja, o ICA não pode delegar nos interesses particulares, nos direta e indiretamente interessados, o poder de definir quem é que são os júris dos concursos. Imaginem vocês, senhores deputados, o que é que era isto a acontecer nas obras públicas, em outro tipo de natureza, de coisas, de atividades que requerem contratação pública. Isto não existe em lado nenhum no mundo, não existe em nenhum país do mundo. E não só não existe em nenhum país do mundo, como é uma situação que internacionalmente tem impacto, porque há muita gente com os olhos postos em Portugal, porque precisamente se isto faz moda, há um problema que outros países vão começar a ter. Isto é uma aberração e nós achamos e queremos que do decreto-lei seja arredada completamente a seca. Nada contra a seca, nós fomos os primeiros, inclusive a plataforma do cinema, no dia 22 de fevereiro do ano passado, entregámos em mãos ao Sr. Primeiro-Ministro uma proposta até para reativar a seca e para lhe dar competências e portanto, de natureza consultiva, muito mais efetivas do que aquelas que ela tem na redação original do decreto-lei que institui o Conselho Nacional de Cultura. Depois, só para terminar, que já estou com o tempo a esgotar, queria voltar um bocado à questão da doutora Ana Mesquita, relativamente ao financiamento e esta característica que o cinema português tem de ter um sistema parafiscal que financia o envelope do cinema e do audiovisual. Isto é uma tradição que vem desde o início da lei do cinema. Eu compreendo perfeitamente e até concordo com quando diz que o Estado, através do orçamento do Estado, também deveria comparticipar, acho que sim, mas não é o facto de serem operadoras ou televisões com as respectivas taxas que pagam para este envelope e que pagam ao Estado, não pode ser em democracia uma forma de essas entidades privadas terem, que atuam sob licenciamento público, terem uma influência legalizada através de uma SECA e através de um artigo 14 naquilo que é a definição das prioridades e de quem é que tem que definir e decidir, avaliar e atribuir apoio aos projetos. Portanto, o facto do sistema de financiamento ter esta característica, que não é original, uma boa parte dos países já tem, o Brasil, a França, embora a França, por exemplo, tenha uma componente importante do orçamento de Estado que financia, portanto, o cinema e o audiovisual, mas a verdade é que não é este o argumento que pode levar o Estado a vacilar quando terá ou não que ceder aos interesses privados, por exemplo, de um enorme grupo, portanto, que é contribuinte através da taxa de subscrição, que é a nós, mas que ao mesmo tempo é um grupo que concentra as comunicações, concentra televisão por assinatura, concentra distribuição cinematográfica onde tem 60% da cota de mercado e concentra exibição onde tem 60% da cota de mercado. Quando me perguntam assim, qual é o interesse da Vodafone, por exemplo, em nomear júris, peço desculpa, Sr. Deputado, provavelmente não é nenhum, mas qual é o interesse de nós em nomear júris? Quer dizer, quando eles concentram exibição, distribuição, conteúdos para televisão, eu pergunto, há aqui interesses óbvios e o Estado tem que se acautelar.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a senhora deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito obrigada, senhora Presidente. Os meus cumprimentos à Cíntia Gil, à Filipa Reis, a Miguel Gomes e ao Luís Urbano. Obrigada também pelas explicações que já foram dadas. Também não me quero repetir em relação ao que foi perguntado pelos meus colegas do PCP e do PSD, mas vou centrar-me sobretudo sobre algumas questões que foram colocadas e sobre as quais gostava de ver algum desenvolvimento. Na base desta polémica, ou melhor, deste problema, penso eu que estão dois casos fundamentais. Um é o crónico subfinanciamento de um setor e, por causa disso, as fontes de financiamento recorrem e recorreram, através da Lei do Cinema e Bem, ao setor de produção privada que está ligado ao audiovisual e que beneficia, evidentemente, da produção desta área e, portanto, isto causou uma intrusão de um setor privado na criação ou no financiamento da criação e, portanto, houve aqui uma promiscuidade e foi o princípio de um problema que esta lei do cinema trouxe. O segundo problema é um confronto que eu aqui gostaria de ver desenvolvido, e é a parte que mais me interessa, no fundo, porque é a parte filosófica, digamos assim, da questão, que é o confronto, ou melhor, a dualidade entre a criação cinema pura e aquela que é consumida pelo audiovisual. E como é que os dois tipos de criação podem coabitar e podem partilhar do financiamento, e se pode alimentar uma à outra, podem se contaminar uma à outra. Isto é, como é que o mesmo financiamento público, ou a mesma fonte comum de financiamento, pode ser repartida e deve, de alguma maneira, ser repartida num sentido em que uma e outra se podem contaminar. E é nessa medida que eu gostava de vos ouvir. E por isso gostava de perguntar-lhe qual é o papel, na vossa opinião, que o setor do audiovisual e a sua cadeia tem e pode ter para promover o cinema de criação ou a produção de criação artística na sua linha completa, que é no seu ciclo. O ciclo de promoção, de divulgação, de internacionalização e de divulgação de massa, ao fim e ao cabo, o seu meio, a televisão, é sempre um meio de grande impacto. Qual é o papel que deve ter e de que forma é que pode potenciar, de facto, este encontro benéfico e este encontro frutífero que é este casamento entre a promoção e, sobretudo, também uma coisa importante, que é beneficiar dos caminhos das novas linguagens artísticas, porque mais cedo ou mais tarde também a linguagem massificada artística beneficia da linguagem da linguagem mais especializada, porque essa contaminação contínua faz o seu caminho na arte, e a arte de massas acaba por beneficiar. Portanto, vamos pensar realmente que ambas as linguagens beneficiam uma da outra. E era nesse sentido que eu ia perguntar de que forma é que nós podemos encontrar caminhos comuns de benefício mútuo, sendo que a partilha do financiamento é também um desses caminhos. A segunda questão que eu queria perguntar era, sendo o ICA neste momento uma nova administração, vê um novo tempo de melhor articulação entre os representantes do setor e uma nova forma de pôr em marcha todos os vários procedimentos contidos na lei, de uma forma que vá mais ao encontro, não só através de diálogo, mas também de uma correção na leitura da lei. E a última questão tem a ver, aqui já é uma opinião. Há pouco expressou os erros que o artigo 14 contém e a assunção desse erro pelo próprio autor do artigo 14, o Dr. Barreto Xavier. Eu só lamento que o Dr. Barreto Xavier, antes de ter ido embora, não tenha revogado o artigo 14, uma vez que ele próprio reconheceu o erro do artigo 14. Portanto, é muito interessante poder reconhecer o erro, mas já agora não tinha deixado esta herança para o governo seguinte, tinha resolvido o problema que ele próprio criou. Muito obrigada.
Senhora Deputada, para responder, Luís Urbano.
Vamos responder a três. Eu respondo.
Cuidado com a gestão do tempo.
Certo, certo. Relativamente à última questão, assim, de facto, o Dr. Barreto Xavier deixou, não conseguiu resolver o problema do artigo 14, mas o problema é que este governo há 2 anos que não o consegue resolver. E através deste artigo 14 tem criado uma coisa que eu acho inaceitável pela parte do atual Secretário de Estado da Cultura, que é uma chantagem permanente com o setor, que é não abre concursos. O ano passado não abria concursos enquanto nós não acordássemos relativamente àquilo que era a proposta de decreto-lei para o cinema. E, portanto, isto atrasou todo o processo por causa desta via. Essa questão ficou resolvida de bom senso na reunião que tivemos com o Sr. Primeiro-Ministro no dia 22 de fevereiro do ano passado, e decidiu-se avançar com os concursos e reabrir o processo de discussão. Ora, passado um ano, estamos aqui outra vez. Portanto, há de facto aqui um problema de atraso, mas que eu acho que, de uma vez por todas, das duas uma, o que está neste momento em causa, sinceramente, Sra. Deputada, é perceber se o Sr. Secretário de Estado da Cultura é ou não permeável àquilo que, que são as influências que estão a ser geridas pelas operadoras, precisamente para manter esta seca e para manter a seca com competências ao nível dos jurados. E, pelos vistos, isto é uma situação complexa que leva a todo este atraso e que vai chegar, provavelmente, com a nova redação do decreto-lei, a uma situação em que ela vai estar ali, por ali.
Em relação
momento,
à pergunta...
Momento, só chuva aqui quem dá a palavra, é a Presidente
desculpa,
da Comissão.
Peço desculpa, não estou habituada.
Faz chuva, tenha a palavra.
Obrigada. Em relação à pergunta filosófica, eu queria dizer que é muito interessante a pergunta e é uma prova de que a seca não deve indicar jurados, porque esse tipo de reflexão é uma reflexão para se fazer numa seca que funcione devidamente e que não esteja a ser transformada numa arena de combate para ver quem é que nomeia mais jurados. Agora, uma coisa é certa, a lei do cinema já estabelece a separação e a relação entre o cinema e o audiovisual. Portanto, filosofias à parte, existe uma lei do cinema onde isso está muito claro. Tanto portanto, as percentagens, como ano a ano o ICA estabelece esses valores, como a própria relação entre os dois. Agora, de facto, a SECA pode ser um lugar para reflexão profunda e filosófica com muito mais tempo do que aqui, mas não pode estar a nomear jurados, porque senão transforma-se num lugar de combate e medida de forças.
Continua agora, então tem a palavra.
Eu também gostava aqui de continuar nesta questão mais filosófica e definir aqui um bocadinho as características que o cinema português tem tido nos últimos anos. Eu estou aqui em representação da APR, que reúne mais de 100 realizadores de cinema em Portugal, portanto a esmagadora maioria, e estou acompanhada pelos festivais que exibem os nossos filmes, por a maior parte dos produtores que produzem os nossos filmes, e pelos sindicatos que defendem os técnicos que trabalham nos nossos filmes. Representamos realizadores desde figuras instaladas do nosso cinema, como o João Pedro Rodrigues, a Teresa Vilaverde, que são subejamente reconhecidos, ou o Miguel Gomes, como jovens realizadores que nos têm dado tantas alegrias, como o Pedro Pinho, que acabou de ganhar um prémio em Cannes, que só o Manuel de Oliveira tinha ganho, ou o Pedro Cabeleira, que acabou de sair da Escola de Cinema e ganha uma menção em Locarno. Como a Leonor Teles, como o João Salavisa e tantos outros que se calhar não são tão conhecidos dos senhores deputados, mas que estão a fazer do nosso cinema e dar-lhe as características que eu acho que são, que ele sempre teve, que são características de uma enorme liberdade, de uma grande independência face ao poder político e ao poder económico. E é isto que aqui está em causa. Porquê? Porque a partir do momento, e é por isso que é tão importante definirmos esta questão dos júris, e há muita gente que diz, ah, vocês só estão preocupados com a questão dos júris. Estamos muito preocupados com a questão dos júris, porque são estas pessoas que vão ler os nossos projetos, que vão perceber os filmes que nós queremos fazer e que vão decidir se o cinema português continua a gozar deste grau de liberdade que nos permite ser tão significativos no estrangeiro ou não. Depois, há aqui uma questão que se prende também com aquilo que está a dizer, que é como é que o audiovisual pode ajudar na promoção do nosso cinema, pode e muito, através da televisão pública, como em todos os outros países. A televisão pública tem, tal como as salas de cinema, uma enorme função que é fazer chegar o nosso cinema à esmagadora maioria das pessoas, para que elas se possam habituar, porque também há no público uma ideia de um cinema português, que já não é o cinema português que nós fazemos hoje em dia. E, portanto, é preciso fazer essas pazes e é preciso haver um Instituto do Cinema a pensar essas questões. E, portanto, estamos tão preocupados com o facto de se manter esta questão da falta de independência perante o poder económico, que já pedimos uma audiência ao Sr. Presidente da República, que parece que é quem agora terá nas suas mãos promulgar ou não esta lei, e faremos todos os esforços para que isto não vá à frente.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o seu deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a plataforma, os membros da plataforma, e dizer-vos que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda partilha, em larga medida, das vossas preocupações, é tão simples quanto isto. Eu queria dizer-vos o seguinte, para começar. Quando, em Ciências da Comunicação, se lê uma mensagem, se analisa uma mensagem, a análise de conteúdo envolve sempre um conteúdo manifesto e um conteúdo latente. Eu ainda não tenho em rigor conhecimento do articulado do artigo 14 sobre esta matéria. Mas pelo que leio nos jornais, as sucessivas idas e vindas entre a SECA e o ICA só podem querer dizer uma coisa. É que o conteúdo manifesto está lá, mas o conteúdo latente, evidentemente, espelha um conjunto de interesses muito diversificados. Isso para nós é absolutamente claro. E é o primeiro ponto e gostaria que isto ficasse muito claro. De facto, nós somos a favor das secas, mas enquanto órgãos consultivos, não têm que estar imiscuídos na escolha de júris. A segunda questão é uma questão teórica, conceptual, e a senhora deputada e a minha querida amiga Gabriela Cadavilhas levantou, o que é a questão da contaminação. Senhora deputada, a pior coisa que pode acontecer é essa contaminação. A contaminação entre o cinema e o audiovisual. É a pior coisa que pode acontecer. São áreas totalmente diversas, com linguagens distintas. O cinema e a função do ICA é impulsionar a arte do cinema e apoia depois projetos audiovisuais. É uma coisa totalmente distinta. O caso que a realizadora Cíntia Gil aponta dos documentários é paradigmático. Há um conjunto de júris que são constituídos por pessoas que são convencidos de coisas mirabolantes. Ainda há não muito tempo era fácil encontrar pessoas que diziam: ah, isto hoje é tudo a mesma coisa, cinema, audiovisual, multimédia, é tudo a mesma coisa, tudo a fé em Deus e lá vamos porque isto há linguagens transversais, etc, etc. Não é verdade, as linguagens são cada vez mais específicas e exigem cada vez maior atenção. No caso dos documentários, então, é paradigmático, porque nós vemos nas televisões, por exemplo, uma reportagem que tenha mais de 20 minutos e chamamos aquilo um documentário. Não é, é uma reportagem. Subverte completamente a lógica da significação. Prescinde da lógica das imagens e institucionaliza a gramática da língua, que é depois ilustrada. São coisas completamente distintas. Portanto, é muito perigoso fazermos simplificações deste género. E, nesse sentido, é manifesto que estes júris têm que estar constituídos por pessoas que efetivamente saibam e tenham conhecimento destas nuances, destas particularidades. Não pode ser uma pessoa, um operador, alguém que vem das operadoras de televisão, a fazer juízo sobre esta matéria. Na televisão, eu peço desculpa, isto é quase um testemunho pessoal, mas eu trabalhei lá muitos anos, acreditem que a televisão tem tendência para se tomar a sério. Quer dizer, a dada altura, o mundo da televisão aparece como sendo um mundo real. Não é. Não é. E depois aquelas pessoas têm grande notoriedade e acabam por ter uma grande influência. É péssimo. Designadamente quando se lida com matérias deste tipo. E é essa a razão pela qual o Grupo Parlamentar de Bloco de Esquerda, enfim, vê com muita preocupação aquilo que se está a passar. É evidente que o decreto de lei é do Secretário-Estado de Barreto Xavier. Também é bom dizer que esta lei também tem uma paternidade. Não é perfeito e não é só o decreto-lei que aqui está, o 14, há uma série de outras coisas que são estranhas. É muito simples, por exemplo, a uma operadora de telecomunicações não pagar as coisas porque as coimas que ali estão são completamente patéticas. É vantajoso infringir porque as coimas são patéticas. São patéticas. Bom, e portanto, eu percebo toda a argumentação que possa ser feita, mas queria chamar a atenção para estes problemas com alguma veemência, porque na realidade é necessário que as coisas fiquem muito claras a este nível. As relações, as pressões que se fazem num órgão como a SECA, naquilo que diz respeito à constituição de júris, são ilegítimas, do nosso ponto de vista. Dir-me-ão. Ah, mas isso depois dos exercer-se a pressão de outros tipos, não sei o que, assim, mas não desta maneira, porque isso torna claro o reconhecimento e o receio que se tem de entidades tão poderosas quanto são, por exemplo, as operadoras, e dá a ideia que o governo fica na mão de umas pessoas que dizem: se nós não estamos lá representados, não pagamos. Isto é completamente insustentável, não é? Não é, não pode ser, não existe em parte nenhuma. Não pode ser. E este é que é o ponto. E, portanto, eu não fiz nenhuma pergunta, mas queria fazer este statement, digamos assim. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Quem é que...
Sim. Obrigada.
Então, passo até a palavra.
Eu queria dizer que é um erro pensar que a plataforma está aqui a defender um certo cinema ou que está aqui a fazer uma espécie de influência de facção ou mesmo até a questão da representatividade. Isto não é uma questão de representatividade, isto é uma questão política e ética. Podia apenas um Parece-me que num Estado democrático essa é que é a questão. A democracia não é a ditadura das maiorias, embora sejamos profundamente representativos, aliás, mais do que a APCA, por exemplo. Agora, de facto, somos contra uma política de gosto. Aí estamos com o Ministro da Cultura. O Ministro da Cultura diz que não quer uma política de gosto, nós também não. É essa exatamente a questão. O que nós queremos é transparência na atribuição dos dinheiros públicos. E para haver transparência na atribuição dos dinheiros públicos, não pode haver ingerência permanente de interesses privados, seja ela, sejam esses interesses diretos ou indiretos nos apoios. E queria também dizer mais uma coisa, que é aquilo de que falava o Sr. Deputado Jorge Campos, do quadro sancionatório das operadoras. É escandaloso que nos seja dito permanentemente pelo Presidente do ICA que não podemos aborrecer as operadoras, que não podemos irritar as operadoras, porque senão elas não pagam. Isto foi-nos dito a nós em diversas reuniões. Foi-nos dito, inclusive, pelo Sr. Secretário de Estado Miguel Honrado. Aliás, o Sr. Secretário de Estado Miguel Honrado, coisa que eu nunca ouvi do Governo anterior, embora tenha imensos problemas com o decreto desde o Governo anterior, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro da Cultura tiveram a lata, o desplante de vir para os jornais dizer que as operadoras são financiadores do setor. Não são financiadores, são contribuintes, assim como eu sou contribuinte, pagando uma taxa de audiovisual e não disponho da programação da RTP. Portanto, queria dizer que o quadro sancionatório é urgente, que nós defendemos uma alteração imediata ao quadro sancionatório relativo às taxas de subscrição e que não estamos aqui, nunca usámos o argumento da representatividade, porque nunca vos quisemos infantilizar, nem a vocês, nem ao Governo, e nunca estivemos aqui a reivindicar mais dinheiro ou menos dinheiro para este lado ou para aquele lado, embora essas questões devam ser discutidas também. Aquilo que estamos aqui a falar é de ética e transparência. Portanto, não há aqui, reconhecemos que é urgente discutir as fontes de financiamento, que é urgente discutir as quantias e os montantes disponíveis, que é urgente discutir para onde é que elas vão, estratégias, verdadeiras estratégias de crescimento e de internacionalização e também de fortalecimento do setor, até ao nível das estruturas laborais, mas neste momento aquilo que estamos aqui a fazer é a defender uma política clara, transparente e que não seja uma política de cedência permanente aos interesses de sejam eles os privados que forem. Sejam eles os privados que forem. Nós temos assento na seca e recusamos-nos a indicar jurados. Portanto, nós podíamos estar nesse jogo, não estamos. Obrigada.
Muito obrigada. Pode então continuar, tem a palavra.
Só concluir, se calhar dando aqui um exemplo, numa associação com mais de 100 associados, realizadores, cada um obviamente com um trabalho muito diferenciado, como é que seria possível a nossa direção indicar nomes à seca? Estaríamos imediatamente desfeitos como associação. Nunca poderíamos representar tantos realizadores se nos puséssemos a dar nomes, porque era quem? Os críticos que gostam do cinema daquele ou do outro, um que já trabalhou com aquele ou com o outro. Não faz sentido. Não faz sentido nós, que temos um assento na SECA, podemos estar a discutir questões importantes da política para o cinema, estarmos a dar nomes de pessoas que a seguir nos vão julgar os nossos próprios projetos. Era insustentável, é insustentável. Portanto, nós, por exemplo, não podemos dar nomes.
Muito obrigada. Pode continuar então, Luís.
Não, concluir isto que a Filipa estava a dizer, dando-vos o próprio exemplo da APCA, que é a Associação dos Produtores de Cinema e Audiovisual, que foi aqui ouvida, salvo erro, no passado dia 20 de fevereiro. A APCA, eu fui membro fundador da APCA, eu e mais todos os produtores que atualmente compõem a PSIA, que é Produtores de Cinema Independente Associados. Precisamente, a APCA fraturou-se por causa desta questão, a partir do momento em que teve a tentação de começar a discutir perfis e nomes de jurados para sugerir à SECA.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a senhora deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar, antes de mais, os nossos convidados e pedir desculpa por não ter estado cá desde o início da audição, nem estar nenhum deputado do CDS-PP, pelo simples motivo de que as comissões, as reuniões da Comissão de Cultura costumam ser realizadas à terça-feira, hoje não foram, porque nesta semana não é o caso, porque houve jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda e, portanto, não tivemos oportunidade de reunir ontem, e o CDS-PP tem poucos deputados, todos eles estão ocupados em diversas comissões, eu própria estou aqui ao lado na sala 6, na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais e por isso mesmo não tive a oportunidade de estar aqui o tempo todo. A deputada Teresa Caeiro está na Comissão de Saúde com o Sr. Ministro da Saúde e, portanto, não conseguimos, de facto, desdobrar-nos mais e por isso pedi desculpa por não podermos ter estado aqui o tempo inteiro. De qualquer forma, teremos a oportunidade de posteriormente ouvir a gravação, sendo certo que o nosso assessor, Dr. Diogo Belfort Henriques, esteve aqui atentíssimo e nos vai dizendo aquilo que estava a acontecer. E nesse sentido, eu peço desculpa se deixar algumas perguntas repetidas, mas o tema é tão importante que não tem mal nenhum também deixarmos vincadas algumas das posições e mais vincadas ainda, e portanto pedir-lhes que me respondam com o pedido prévio de desculpas, de facto, me repetir. Nós sabemos que em Conselho de Ministros de 22 de Fevereiro há uma nova versão do Decreto-Lei em crise, não o conhecemos ainda, porque ainda não veio a público. Eu ouvi já dizer que estaria já no Sr. Presidente da República para promulgação e que irão falar com o Sr. Presidente da República exatamente para perceberem o que é que ali está efetivamente e se há alguma coisa ainda a fazer. Eu gostava de perceber se, tanto quanto sabemos, é exatamente isto que está em causa, no seguinte sentido. Ao ICA caberá fazer a proposta inicial, tanto quanto nós percebemos. A SECA aprecia de forma não vinculativa, tanto quanto sabemos, e no fim é o ICA que decide. A primeira pergunta era esta, gostava de perceber se é isto, por um lado, e se entendem que isto não encerra em si uma desresponsabilização do governo que atira para cima de outros esta questão e não deixa que, de facto, haja aqui a decisão de quem sempre teve e que agora venha fazer esta questão assim, esta coisa um bocadinho mitigada e que deixa aqui algumas dúvidas. Depois perguntar-lhe se, a ser assim, é ou não mais transparente e se isto não deixa depois a dúvida sobre a entidade a quem afinal se pode pedir contas. Vamos pedi-las ao Governo, vamos pedir a quem contas, no caso de haver contas a pedir a alguém nesta matéria, perguntar-lhes, portanto, se isto faz sentido ou não. E depois perguntar também se isto não transforma a SECA num órgão meramente consultivo e de influência, porque acaba por não ter a decisão que devia ter, afinal. Nós sabemos que, de resto, esta é uma questão que tem vários contornos. Há também a questão do quadro sancionatório, que ainda há pouco a Sra. Doutora referia, e eu gostava de perceber se na nova versão do Decreto-Lei se sabem o que é que está feito nessa matéria, se há alguma novidade nesta nova versão do Decreto-Lei em matéria do quadro sancionatório, ou se, não havendo nenhuma novidade, continua, portanto, a compensar o crime, como há pouco era aqui mencionado pelos senhores doutores. Depois dizer que nesta matéria nós percebemos que a distinção entre cinema e audiovisual deve ser feita, mas o que nós gostávamos de perceber é se a confusão que se tem feito ultimamente neste domínio, não se separando efetivamente as águas entre cinema e audiovisual, entre filmes e séries, sabemos que isto já vai acontecendo, que não se separam efetivamente as águas. O que eu pergunto é se isto não deve ser discutido à saciedade, em vez de se arranjarem aqui alguns subterfúgios e ficar aqui numa zona cinzenta, que depois ninguém sabe muito bem para onde caminhar. E, portanto, perguntar se esta questão não deve ser discutida às claras, efetivamente, com toda a gente, com todos os interessados, e se faz sentido fazer-se esta discussão para que depois não haja aqui, de facto, questões mal resolvidas, como muitas vezes parece ser o caso. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Para responder, Filipe Reis? Então, faz favor.
Em relação ao papel da SECA no novo artigo 14, que nós também não conhecemos, aquilo que sabemos é aquilo que nos foi dito pelo Presidente do ICA e aquilo que saiu nos jornais. Não é, como a senhora deputada estava a dizer, aquilo que nos parece ou que está em cima da mesa é a SECA indica nomes de jurados e mais tarde aprecia as listas compostas pelo ICA. Portanto, aquilo que se passa não é... Sim, mas a SECA já existe como órgão consultivo. Portanto, uma coisa é ser um órgão consultivo, outra coisa é ser a fonte dos nomes, portanto, das listas de jurados e da bolsa de jurados que o ICA vai constituir, não é? Portanto, há aqui uma diferença e uma nuance que para nós é fundamental. E só em relação à contaminação em cinema e audiovisual, muita atenção, o único lugar onde essa contaminação existe é nas avaliações dos jurados, porque os jurados não têm competências para avaliarem projetos de cinema. É disso que estamos a falar, porque nem no mercado, nem mesmo nas próprias produções, isso existe. Ou seja, uma coisa é um documentário televisivo, outra coisa é um documentário cinematográfico, não é? Portanto, estamos a falar, a única razão para que essa contaminação exista é porque, de facto, o ICA tem jurados a avaliarem projetos de cinema que não têm qualquer experiência ou conhecimento em cinema. Portanto, é incompetência, não se trata de uma evolução artística ou da linguagem. Obrigada. Passo.
Agora tem a palavra Filipe Reis.
Só para completar isto que a Cinta está a dizer, há concursos distintos, ou seja, há concursos para documentários cinematográficos, portanto de apoio ao cinema, e há concursos do audiovisual onde poderão concorrer documentários televisivos. Aquilo que aconteceu foi que o concurso de cinema foi avaliado como se fosse um concurso de audiovisual com essas avaliações ou com esses parâmetros, e foi aqui que o problema aconteceu. Eu também gostava de dizer que foi com enorme espanto que eu vi aqui o presidente do ICA dizer que precisava de ajuda para nomear e que precisava de ajuda da SECA para nomear. E isso a mim parece-me... Eu estou em alerta com isso.
Luísa Urbano tem a palavra.
Senhora Deputada, sobre a questão do quadro sancionatório e do que é expectável que este decreto-lei diga sobre isso, não é expectável que diga nada, porque de acordo com o que nos disseram, a alteração do quadro sancionatório ela só pode ser feita ao nível de uma própria alteração à lei do cinema, portanto, e presumo que é um assunto que vos queria de facto também reforçar aqui esta chamada de atenção, é um assunto fundamental. Há um operador, que era a antiga Cabo Visão, que por sinal até pertence à Altice, ao Grupo Altice, que desde o início está em incumprimento com a lei do cinema e que não paga as suas contribuições, pagando uma multa de 400 mil euros e tendo um total, neste momento, por pagar ao Estado, que ronda os 2 milhões de euros. E é uma situação que estará, porventura, a aguardar decisão de tribunal. Para concluir a questão do audiovisual e do cinema, a própria lei do cinema, a lei do cinema e do audiovisual, ela estabelece aqui caminhos diferentes, inclusive estabelece uma repartição daquilo que é o envelope financeiro. Porque, de facto, são duas coisas distintas. A questão, até pela própria natureza dos concursos, os concursos de audiovisual, um produtor e um realizador, quando vai a um concurso, seja para uma série, seja para um telefilme, seja para uma série de documentários ou especiais de animação, ele tem que necessariamente ir a concursos com projetos dos quais ele já tenha um pré-contrato e garantias sólidas que o operador de televisão que o acompanha participa pelo menos em 20% do financiamento do total do orçamento desse projeto. No caso do cinema, é completamente diferente. Os concursos de apoio ao cinema são concursos destinados a projetos e que, na sua base, e na base que, portanto, que já vem de há muito tempo, privilegiam precisamente essa lógica de diversidade. Ou seja, são concursos que são feitos em, num setor em que se sabe que o mercado não tem qualquer possibilidade de sustentar, porque o mercado é exíguo e, portanto, e não é possível sustentar os custos de produção de cinema. E, portanto, é nesse estatuto portanto, que nós nos atuamos livres desse formato e dessa pressão de mercado, que a política pública de apoio e de cultura de apoio e de fomento da arte cinematográfica e da atividade cinematográfica sempre foi constituído e não há razão nenhuma para que deixe de ser.
Muito obrigada. Tem agora a palavra por 2 minutos a senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, senhora Presidente. Bom, peço desculpa, mas isto assim é um bocadinho complicado. Eu gostava de falar aqui de uma frase que me parece relevante do João Salavisa. Eu acho que também traz aqui alguma perspectiva em relação ao que estamos a falar do artigo 14 e dos júris, não é? E ele diz que empresas com lucros de centenas de milhões de euros por ano vão continuar a controlar o pouco dinheiro que vai para o cinema, dinheiro que essas mesmas empresas pagam através de taxas. Numa analogia, é como se as equipas de futebol nomeassem os árbitros dos jogos. Vocês acompanham exatamente esta visão. E portanto, dizer que por parte do PCP, e nós já o temos dito por várias ocasiões, nós não acompanhamos esta possibilidade, seja lá de que forma for, de facto, de que as equipas multimilionárias nomeiem os árbitros que entendem nos seus jogos. E, portanto, aquilo que dissemos desde sempre é que somos muito críticos em relação à possibilidade de haver algum tipo de influência da SECA nesta matéria e, portanto, interviremos consequentemente, conhecida a redação final daquilo que será a alteração ao decreto-lei e, portanto, o novo decreto-lei. Também duas questões que eu gostaria de deixar muito rapidamente. Uma, a Filipa Reis estava há pouco a dizer que iriam ficar muito alerta ou estavam alerta em relação àquela declaração do Sr. Presidente do ICA a dizer que o ICA não tinha capacidade para encontrar os jurados. E eu queria perceber qual é que é o nível de alerta de que se está aqui a falar e o que é que isto significa e como é que isto caracteriza então o papel do ICA atualmente? O que é que isto quer dizer? E do que é que nós estamos a falar se uma instituição diz que não tem capacidade para fazer uma das coisas que aqui mesmo o Presidente do ICA afirmou que era um dos papéis centrais do ICA?
Bom. Obrigada, Sra. Deputada.
Vou só terminar, Sra. Presidente, que era uma última questão que nós creio que devemos aprofundar, foi aqui referida uma nuance, que é em relação ao papel da RTP, e eu acho que nós também deveríamos voltar a este tema. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Quem é que responde agora? Luís Urbano, tem a palavra.
Sim, começando pelo fim, de facto, a questão da RTP. RTP é um assunto, é um outro assunto que deveria ser objeto de alguma análise. Eu acompanho completamente aquilo que diz o João Salavisa e esse desabafo que ele tem. Aqui a questão, que era isso que eu gostava que ficasse bem claro com os senhores deputados, é que nós estamos não é há 2 anos que estamos, portanto, a discutir esta questão do papel do ICA e, sobretudo, o que é que o artigo 14, que enfim, é uma parte do decreto-lei, não é todo, mas é fundamental aqui, até na própria definição do que é o papel do ICA e do que é que deve ser o papel do Estado nesta área. Portanto, nós não estamos numa negociação em que antes era a SECA tinha um papel executivo, porque de facto deliberava e nomeava júris. Parece que agora se recuou e afinal esse papel é consultivo e já não é deliberativo. Aqui para nós é uma questão que não tem, ou seja, não é uma questão de negociação de que ganhamos ou perdemos 50% com esta questão, independentemente do que é que vai ser a redação final. Isto é uma linha vermelha para nós, é uma questão ética, é uma questão que é fundamental nós vermos ser resolvida na nossa atividade. Para quê? Para podermos olhar para o ICA e para o Estado com um olhar de confiança e um olhar de que, ok, eles estão a fazer o papel deles, cabe-nos a nós fazer o nosso papel. O meu papel é produzir filmes. filmes. O papel da Filipa, do Miguel Gomes, é realizar. O papel da Cíntia é programar, portanto, é tratar da promoção internacional do nosso cinema. Portanto, nós só queremos, isto para nós é uma questão fundamental, sabermos estabilizar com o sistema. Antes, isto funcionou sempre com o ICA a definir quem é que são os jurados, quem é que vai constituir o júri para cada concurso. A partir de certa altura, esta questão, esta muralha rompeu-se e agora nós estamos a tentar que esta muralha seja reposta, porque esta divisão é fundamental para a transparência, para a confiança e para a saúde deste setor.
Posso só concluir? Sim, tenho a falar. E em relação aos jurados, eu acho que o Sr. Presidente do ICA se esquece que há um enorme manancial, ou seja, há um enorme conhecimento que já existe no interior do ICA, de anos e anos e anos de jurados que foram lendo os projetos, que foram atribuindo os montantes e que são pessoas que são conhecidas. O ICA sabe como é que trabalham, sabe como é que avaliam os projetos. Portanto, é recuperar esse conhecimento. É só recuperar o conhecimento adquirido ao longo de anos e anos e há lá pessoas no ICA para isso.
Muito obrigada. Respondeu a uma pergunta que eu estava aqui à espera que alguém fizesse e que não fazia, era que quem é que deve indicar, porque se o ICA tem a obrigação de nomear, não é? Mas pode recolher contributos, de sugestões de quem também está no terreno, conhece o terreno, conhece bem o setor e pode indicar. E, portanto, a minha pergunta era, do vosso ponto de vista, quem é que pode também fazer sugestões ao ICA? Tá-me, deu uma resposta dizendo que há já um conhecimento muito grande dentro do próprio ICA que não precisará de recorrer a contributos externos, é isso?
E para além disso, eu acredito que o ICA conhece o cinema português, que o ICA conhece as pessoas que conhecem o cinema português. A mim não me passa pela cabeça que o ICA não saiba isso. Isso é o papel do Instituto de Cinema, saber quem é que está a fazer cinema, quais são os filmes que se fazem, quem é que os vê, como é que os vê, onde é que eles passam nos festivais, qual é o percurso desses filmes e como é que esses filmes vão chegar às pessoas, porque todos nós queremos chegar às pessoas. E eu acho que esse conhecimento está no Instituto de Cinema.
Muito obrigada, sem dúvida, mas se não pode haver conflito de interesse, ou seja, provavelmente, quer dizer, eu, cidadã, que gosto de cinema, vejo que não podem ser as pessoas que são realizadores, que são produtores, que podem fazer parte dos júris. E, portanto, provavelmente, a certa altura, não haverá assim tanta possibilidade de escolha, mas admito que sim. Provavelmente haverá agora também possibilidade de continuarem a debater esse assunto, porque vamos passar à segunda ronda. Tenho inscritos Sr. Deputado Susana Lamas, Sr. Deputada Gabriela Caravilhas, Sr. Deputado Jorge Campos, a Sr. Deputada Ana Mesquita. Mais alguém se quer inscrever? Não sendo o caso, então tem a palavra a Sra. Deputada Susana Lamas. Ora, temos 3 minutos.
São 15 minutos?
Sim, temos 5. Não, temos 5. Ai, 5, 4, está bem. Não temos a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Portanto, são à volta de 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, o anterior governo de facto aprovou uma lei, a lei do cinema e da audiovisual, que obviamente teve os seus méritos e tem os seus méritos, mas tem imperfeições. Já foram assumidas essas imperfeições, já ocorreram mais de 2 anos, e essas imperfeições, pelos vistos, continuam sem correção, e a sensação que temos é que até vão haver aqui questões que têm tendência a agravar, até pelo decurso do tempo. E, portanto, vemos é que aqui estas questões continuam sem resolução. A sensação também que nos dá é que não foram, de facto, chamados a participar para a elaboração desta nova proposta. Portanto, não foram, ou foram chamados e não foram ouvidos. Qual foi gostaria que nos desse, que nos fizesse algum comentário relativamente a isso. Agora, e relativamente a outra questão, também gostaria-vos de pedir um breve comentário relativamente a duas medidas que foram anunciadas já pela direção do ICA e que dizem que já estão numa fase de criação e que se prende com a criação de uma film commission para nacional. E uma outra questão também é a criação de um fundo do turismo e cinema para atrair a rodagem de mais produções estrangeiras para Portugal. Gostaríamos também que dessem um breve comentário sobre estas duas medidas que foram anunciadas. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Pois olhe, meu caro amigo Jorge Campos, discordo completamente de si. Discordo completamente do meu caro amigo realizador, que é de resto um homem do terreno e conhece e é especialista, mas tenho a humildade de dizer que, não sendo o seu campo, discordo completamente de si. Eu de resto sou da opinião que nos tempos que correm, contemporaneamente, o discurso da criação neste campo tem-nos oferecido surpresas e uma qualidade, sobretudo nas produções internacionais, no caso da Alemanha, da Dinamarca, do Canadá, até dos Estados Unidos, de uma qualidade no que respeita à televisão, muitas vezes superior ao cinema. Desculpe, é a minha opinião. Do ponto de vista internacional, muito do cinema americano hoje em dia não presta, tem uma qualidade muito mais baixa do que muito do que é produzido em termos de televisão. Portanto, isto é, a televisão tem vindo, aquilo que é feito para audiovisual tem vindo a melhorar e a ser, de facto, um desafio à criatividade, e estou certa que alguns grandes artistas que aqui estão, nomeadamente o Miguel Gomes, naturalmente, eu teria imenso gosto em conversar com ele sobre isto, porque é impossível que artistas não concordem que a linguagem hoje em dia de desafio do audiovisual está a progredir a olhos vistos nesse sentido. Mas a verdade é que não foi para isto coisa que viemos falar, e até me surpreendeu que os nossos convidados tivessem tido o detalhe de explicar aos deputados como é que o processo se passa, porque é suposto todos nós sabermos como é que isto se passa. Evidentemente, nós sabemos como é que a separação é feita e como é que se fazem os concursos, portanto, eu esperava que nós dialogássemos a um nível um pouco mais profundo nesta matéria, nomeadamente o papel que a SECA deve ter e até onde é que a SECA deve ir para desenvolver um papel útil. Tanto quanto me dá, me parece, a SECA neste momento tem um papel só de conflito. E eu gostava também de vos dizer aos três, que eu reparei a forma como se dirigiram a mim, em altura alguma ouviram da minha parte qualquer tipo de acordo relativamente ao papel que a SECA teve ou tem na lei relativamente à escolha de júris. Não viram da minha parte qualquer tipo de acordo. Tanto é que a lei que foi aprovada não teve o meu acordo, nem sequer o meu voto nesta Assembleia. E mais, a lei que o PS apresentou, a lei do cinema que a direita chumbou, não tinha esta proposta de escolha de júris. Portanto, e era uma lei que tinha uma abrangência e uma capacidade de captação de financiamento para o cinema muito superior àquela que hoje temos. E este é o cerne da questão, porque nós hoje temos uma lei de financiamento do cinema que traz para o setor apenas o mesmo montante que tínhamos em 2009. Nós, afinal, tivemos que ir buscar dinheiro aos privados, comprar cumplicidades aos privados, entrar numa guerra com privados, já vou terminar, Senhora Presidente, e acabamos por vir buscar o mesmo montante que tínhamos antes. Portanto, foi uma batalha, infelizmente, que não nos levou muito longe. Lamento que nós tivéssemos tido a ousadia de ir um pouco mais longe. E apenas gostava que respondessem à pergunta que há pouco não responderam. Têm expectativas com a nova direção do ICA de podermos ir um pouco mais longe na pacificação do setor? Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Permitam-me criar aqui assim um momento de boa disposição. Eu penso que não fica mal na nossa comissão, tanto mais que eu e a Sra. Deputada temos uma relação muito cúmplice nestas coisas, nas questões sobre políticas culturais. Bom, eu não vou, quer dizer, portanto, eu não lhe vou responder, depois conversamos sobre isto. É óbvio que as linguagens são transversais, mas eu queria só uma pequena anotação, se me permite. Sabe que há televisão e televisão. Faz-se muito. Portanto, basta ver os canais portugueses para ver que há muita televisão. Bom, mas eu queria dizer-lhe o seguinte: aquela boa televisão de que fala está cheia de cinema. A contaminação é ao contrário. É a linguagem de cinema que lá está. É a linguagem. Bom, é a linguagem. Bom, mas independentemente destas questões, eu queria colocar aqui à plataforma. Uma outra questão, que a primeira tem a ver com o seguinte, esclarecer o seguinte, o nosso ponto de vista em relação a estas matérias, o nosso ponto de partida são as políticas públicas para o cinema, reconhecendo a importância relativa, sem desvalorizar nenhuma das componentes, reconhecendo a sua importância relativa, mas reconhecendo também a sua especificidade. Eu creio que sem isso temos muita dificuldade em entendermos-nos e criamos aqui assim um melting pot um pouco muito suspeito. E nesse sentido é que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda entende que, no caso concreto deste artigo 14, na verdade, e daquilo que vamos tendo conhecimento, o que lá está é bastante ambíguo e mais, presta-se a alimentar a suspeição daquilo que aquilo que lá está tem a ver com uma chantagem que é feita da parte dos operadores no sentido de alcançarem determinados resultados. De facto, é primordial que os júris sejam constituídos na base da competência, do conhecimento, etc. E sabemos que nem sempre isso acontece, uma vez que há esta barganha, aparentemente, em relação àquilo que se passa. Senhora Presidente, eu vou terminar e só para dizer o seguinte. Muito obrigado por me lembrar, Senhora Presidente. A RTP, eu acho que a RTP é uma questão fulcral nesta matéria. A RTP tem um papel fundamental nesta matéria. E eu creio, exatamente, está em causa o serviço público. E está em causa, e a RTP tem uma particular responsabilidade naquilo que diz respeito à divulgação do cinema português. E penso que devia ter muitas mais. Choca-me que a RTP se coloque ao lado dos operadores privados nesta matéria. Choca-me, porque é essa a opinião que lá está dentro. A RTP não pode seguir o critério dos privados. Os privados vendem públicos aos anunciantes. O público, a televisão pública, o que faz é a pedagogia da cidadania. E, portanto, tem que ter lá um espaço, designadamente, para o cinema português. Também peço um comentário, acho que não estive um minuto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que nós já discutimos bastante a questão do artigo 14 em particular e eu acho que podíamos também aproveitar, se estivessem de acordo, naturalmente, era um desafio que gostaríamos de deixar, de irmos um pouco mais além agora nesta última fase da discussão, porque também nos interessa perceber o que é que são os caminhos para o futuro. Que além da identificação deste problema concreto do artigo 14, possamos, se calhar, falar de outros que considerem importantes no atual quadro legislativo, além, por exemplo, do quadro sancionatório que já foi aqui referido, mas eventualmente outras questões que também vos preocupem em termos do desenvolvimento da política de cinema. E eu diria também a este respeito, a talho de foice, que para nós as políticas são inerentemente públicas, porque senão estaríamos a admitir que a coisa pública era gerida por políticas privadas. E isto tem tudo a ver com a discussão que nós aqui tivemos hoje. E, portanto, também gostaríamos de perceber do vosso ponto de vista soluções que devem ser, ou propostas, ou ideias que devem ser consideradas e ponderadas, quer ao nível legislativo, quer ao quadro dos apoios, quer ao papel das entidades diversas que estão envolvidas na política do cinema, portanto o ICA, a SECA, esta questão da RTP, mais uma vez, dizemos que é fundamental e distingue-se das outras operadoras em absoluto, porque estamos a falar de serviço público mesmo no núcleo fundamental. Mas não podemos deixar de falar das questões do orçamento do Estado também, porque parece-nos que isto é um problema incontornável. Infelizmente, o orçamento do Estado que temos para a cultura continua a ser indigente. indigente, não tem outro adjetivo. E, inclusivamente, eu gostava também, em relação à questão do financiamento, relembrar um aspecto particular que o Diogo Costa Amarante referiu, e eu também gostava de perceber qual é a vossa leitura em relação a isso. Ele fala, diz que se houvesse mais apoio à produção para longas-metragens, teríamos neste momento mais longas-metragens portuguesas em competição em festivais internacionais de cinema. E que, portanto, falamos muito do sucesso das curtas-metragens, mas se calhar há aqui um campo por explorar que também merecia mais apoio. E, portanto, também esta questão nos parece merecer aqui alguma reflexão, não é? Estamos a falar ao fim e ao cabo do financiamento, do quadro que temos, muito limitado, e o que é, então, em termos globais, aquilo que são os caminhos para o futuro, para o desenvolvimento do cinema português, enquanto direito constitucional à criação cultural, também para todos nós que aqui estamos, todos os portugueses que vivem no nosso país, e não só portugueses, aliás, terem também esse direito a aceder e a fruir daquilo que é a produção cinematográfica feita no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem aqui já um conjunto de perguntas. Tem 15 minutos. Tem várias perguntas, algumas que foram reiteradas, outras que foram novas. Convites aqui à reflexão, a partilharem connosco também algumas das vossas posições, sugestões para o futuro. Portanto, dispõem de 15 minutos. Quem é que vai começar? Então, Cíntia Gil tem a palavra.
Obrigada. Começando por responder à pergunta da senhora deputada Susana Lamas sobre o diálogo. Não houve diálogo. Aliás, o único momento em que foi tentado um diálogo foi antes da reunião com o senhor Primeiro-Ministro, portanto, a 22 de fevereiro de 2017, em que nos foi dado como uma espécie de moeda de troca pelo Secretário de Estado da Cultura um alargamento da seca em que, supostamente, uma facção que o senhor Secretário de Estado achava que era a nossa teria mais lugares e, portanto, nós podíamos ir à luta com mais peões. E nós imediatamente dissemos que não era essa a nossa luta, que a nossa questão era ética e, portanto, não iríamos a essa luta com certeza absoluta, e foi aquilo que afirmámos ao Sr. Primeiro-Ministro no dia 22 de Fevereiro, e foi nesse dia apenas que o Sr. Primeiro-Ministro e, pelos vistos, o Sr. Secretário de Estado, que infelizmente não tinha percebido até aí, perceberam que tinham um problema político em mãos, e por isso é que estamos aqui hoje, mais de um ano depois. Depois disso não houve qualquer diálogo. Aliás, devo dizer que é importante, é um dado importante, que depois da demissão da doutora Filomena Serras Pereira, portanto, a anterior direção do ICA, foi nomeado como vice-presidente a doutora Maria de Fátima Mineiro, que era anteriormente assessora do senhor secretário de Estado e que estava na origem da redação do decreto. Do decreto-lei e, portanto, continuou segundo o que ela me disse, porque a certa altura confrontei, e de facto a direção do ICA, por não ter havido diálogo, aquilo que nos disseram foi que continuaram a trabalhar com base nas mesmas coisas com que tinham estado a trabalhar antes, portanto esta ideia muito ambígua de que havia um diálogo, mas que sem interlocutor. Só muito rapidamente, em relação às expectativas na nova direção do ICA, neste momento não temos razões para ter grandes expectativas, porque, de facto, mas muito menos expectativas temos na tutela, porque a nova direção do ICA entrou há uns meses, a tutela está lá há 2 anos, e aquilo que temos visto é uma inépcia absoluta, tanto ao nível conceptual, como ao nível político, como ao nível estratégico. Portanto, aí não temos qualquer expectativa neste momento, neste governo. A direção do ICA, até agora, aquilo que foi capaz de fazer foi ter uma aparência um pouco mais segura perante o setor do que a direção anterior, o que não acrescenta muitas coisas, e tentar fazer uma dança em que consiga resolver o problema connosco e com aquilo que supostamente é um grande papão, que são as operadoras, como nos é dito. Portanto, para além disso, há de facto estas ideias da Film Commission e de Turismo e Cinema, que eu convido o Luís Urbano a comentar. Do meu ponto de vista, parece muito pouco, muito fraquinho, sobretudo parece muito pouco, tendo em conta o grau de, e aí eu falo com conhecimento de causa, porque é a minha área, a absoluta assimetria entre a qualidade da produção e o investimento do Instituto na sua internacionalização. Portanto, não há qualquer estratégia de internacionalização no Instituto do Cinema. Qualquer. Aquilo que existe é uma entrega de olhos fechados em quatro agências do setor, eu estou na direção de uma delas, a Pordoc, três estão na plataforma, de algum dinheiro, valores bastante baixos, devo dizer, para fazerem internacionalização de uma maneira extremamente vaga. Portanto, não há articulação com o Instituto, não há um pensamento profundo sobre isso. Também queria dizer que a falta de expectativas também vem do facto de o Presidente do ICA dizer que não sabe nomear jurados. Portanto, a partir do momento em que, ou que tem medo de não conhecer. Bom, a partir do momento em que um Presidente do ICA diz isso, devo dizer que nós, como disse a Filipa, deixamos, portanto, o nosso grau de expectativas baixa bastante, mas dou-lhe o benefício da dúvida, coisa que já não darei tão facilmente à tutela, porque já teve 2 anos e este Presidente está lá há bastante menos tempo, portanto ainda tem tempo de evoluir e de dialogar ao ponto de ser capaz. E finalmente, só em relação à questão do orçamento, eu queria só dizer que, de facto, os apoios e os montantes que existem para o cinema são manifestamente escassos. Mas parece-me que se houvesse um diálogo mais regular e mais produtivo com o setor, encontravam-se estratégias não só para a reorganização desses mesmos apoios e também que, sem dúvida, que o Estado tem uma responsabilidade aqui e, por exemplo, a questão da Cinemateca é escandalosa que não saia do Orçamento de Estado. Eu não passo palavra nenhuma, não é?
Luís Urbano, tem a palavra.
Muito obrigado. Sobre parte das questões colocadas pela senhora deputada Susana Lamas sobre estas novas medidas do Fundo de Turismo, portanto o pacote de incentivos fiscais e da Film Commission. A Film Commission, confesso que não tenho nenhuma ideia formada relativamente a isso. Sobre a questão dos benefícios fiscais e dos incentivos fiscais, tenho de facto uma ideia formada. É uma medida que vem em linha de conta com aquilo que se passa na generalidade dos países europeus, portanto que tentam atrair produções cinematográficas e audiovisuais para os seus territórios. É uma medida que ela é boa na medida de duas coisas. Primeiro, que ela seja bem regulada naquilo que é a elegibilidade dos projetos que têm acesso a esses incentivos fiscais. Designadamente, devem cumprir uma tabela de natureza cultural. Não, se vamos convidar os estúdios de Hollywood para vir para Portugal para vir filmar no Alentejo grandes explosões ou grandes situações, porque é um terreno bom e ali se pode fazer, pode-se fazer com que aquele terreno seja de um outro país ou até de uma situação qualquer extraterrestre, não parece interessante. Ao que julgo saber, portanto, esta medida e este diploma, que também deverá ser aprovado muito em breve, ele vai estar assente, de facto, nessa tabela de natureza cultural que os projetos devem cumprir, inclusive até para perceberem qual é o grau de majoração que poderão ter na questão do benefício fiscal. O associar o Fundo de Turismo a como um instrumento financeiro que avança com os benefícios fiscais, no fundo também é em linha de conta, o instrumento em si é original, mas também é em linha de conta com o que acontece com muitos outros países, como o caso da Bélgica e da Irlanda, em que o sistema é um sistema que se chama tax rebate, significando que o Estado avança com aquilo ou parte do valor que a entidade beneficiária teria direito, portanto, através do incentivo fiscal e regulariza no final no processo através de um processo de entrega de contas auditadas, regulariza o remanescente ou faz as correções que terá que fazer. Portanto, à partida não são medidas que são a da Film Commission, portanto abstenho-me de comentar, não conheço, mas esta medida dos benefícios fiscais poderá criar aqui alguma animação no setor. sobre... A senhora deputada Gabriela Canavilhas vai me perdoar, vai pensar sempre que já nos conhecemos há muito tempo e vai pensar sempre que eu tenho a mania de a contradizer. Juro que não tenho nenhuma animosidade contra si, mas tenho que a corrigir numa questão. É que a anterior lei do cinema, ela, grosso modo, ela reunia um envelope financeiro que andava entre os 8 e os 9 milhões de euros para financiar este setor. A nova lei do cinema, eu concordo consigo, ela podia ter sido mais ambiciosa, podia ter ido bem mais longe, mas ela duplicou esse envelope. Atualmente, o envelope financeiro que está à disposição para financiar programas de apoio ao cinema e ao audiovisual, ele situa-se à volta dos 18 a 19 milhões de euros. Peço-lhe desculpa de ter que corrigir nessa questão. Sobre a questão, sobre o futuro e aquilo que nós gostaríamos de facto de ver discutido e o que é que nós ansiamos. Há uma coisa que eu acho fundamental, certo, mas há uma coisa que nós acharíamos que essencial e que tem que ver precisamente com aquilo que é o papel do Serviço Público de Televisão nesta área. Como sabem, quando o contrato de concessão de serviço público caducou, houve ali um período de vazio que andou à volta de um ano e meio a dois anos até haver um novo contrato de concessão de serviço público. Essa transição teve uma primeira consequência, que foi uma coisa bastante má e que hoje ainda estamos a sofrer essas consequências. Foi a eliminação do protocolo que existia entre o Instituto de Cinema e a RTP. Esse protocolo não era só pela questão do financiamento, em que de facto obrigava a RTP a comparticipar em todos os projetos apoiados pelo ICA, esse protocolo também obrigava a RTP a ter que lidar com a diversidade do cinema português, fosse ele de natureza mais comercial ou fosse ele de natureza mais autoral. Ou seja, o facto da RTP estar empenhada e através desse protocolo ter um catálogo anualmente renovado por todos os projetos que iam sendo apoiados pelos concursos do ICA, obrigava a RTP a fazer um esforço de programação e a criar uma linha editorial precisamente para poder escoar esses filmes com os quais tinha que lidar de acordo com esse protocolo. A partir do momento em que ele deixou de existir, passámos a ter um enorme problema, eu falo como produtor cinematográfico, que é um problema de interlocução. Primeiro, um problema de interlocução, segundo, um problema de perceber com que critérios é que a RTP decide ou não apostar num ou determinado filme e, portanto, e um terceiro problema foi que começámos a perceber que a presença do cinema português em antena começou a diminuir gradualmente e substancialmente. Portanto, eu acho que uma das medidas, eu gosto muito da modernidade, mas eu acho que temos que recuperar medidas antigas que existiam e que funcionavam e não temos de ter nenhum problema com isso. Uma das primeiras medidas que eu, aliás, desde o início que aconselhamos ao Sr. Ministro da Cultura é que recupere de uma vez por todas, ele agora que tem a tutela da RTP e tem o acesso mais facilitado à questão da decisão e como pôr a política em prática, recupere urgentemente o protocolo ICA-RTP, porque ela é fundamental. Relativamente às outras coisas, eu acho que, pronto, já estou com 11 minutos, quero deixar a Filipa também falar, mas ficamos à inteira disposição dos seus deputados para, noutras oportunidades, podermos falar sobre questões que têm que ver com o futuro e aquilo que nós consideraríamos ser positivo avançar.
Obrigada, acho que é uma boa sugestão. Tem a palavra a Filipa Reis.
Tentando aqui responder às questões que faltam, há outra questão importante a resolver nesta redação do decreto-lei, que não sabemos se ficou resolvido ou não, é que foram postos em pacotes de escrita e desenvolvimento séries de televisão e filmes em conjunto. Há agora uma nova moda que se financia um filme e a seguir vai-se financiar uma série que será um desdobramento desse filme e agora houve esta inovação, que espero que esteja corrigida, dos pacotes com que os produtores concorrem poderem ter filmes e séries lá dentro. Isso seria outra questão a corrigir. Em relação às questões que nos preocupam e que também poderiam estar refletidas e debatidas neste papel consultivo que a SECA deve ter, eu destacaria a preservação dos nossos filmes, é uma questão que preocupa muito os realizadores na APR, os espectadores, ou seja, como é que nós contamos os espectadores que veem, por exemplo, os nossos filmes nos festivais, que não são contabilizados, ou seja, só são contabilizados em sala comercial. Nós enchemos salas nos maiores festivais de cinema do mundo, quer em Berlim, quer em Locarno, em Roterdão, em Cannes, esses espectadores nunca são contados. Tinha aqui também a questão do protocolo IC-RTP, que é bastante importante. E em relação à questão do nosso colega da APR, o Diogo Costa Amarante, aqui, eu acho que estamos todos bastante preocupados com uma geração que teve muito sucesso nas curtas-metragens e que agora precisa de ter acesso às longas-metragens, portanto às primeiras obras de longa-metragem. E aquilo que se passa é que, por exemplo, o ano passado foram apoiadas duas longas-metragens de primeiras obras. E pronto, e é preciso fazer essa geração chegar às longas-metragens, é preciso alargar o número de obras apoiadas por ano. E só corrigir também aqui uma questão que parece que foi dita pela APCA, que não há presença de longas-metragens nos principais festivais de cinema nos últimos anos. Isso é completamente mentira, portanto, desde a Teresa Vila Verde, que esteve em competição em Berlim, ou o Ivo Ferreira, este ano, ou André Gil Mata. O Festival de Locarno todos os anos tem sido inundado de filmes portugueses, o Pedro Pinho ocupou 3 horas com a Fábrica de Nada, o Miguel ocupou também em Cannes com os seus filmes, as Mil e Uma Noites também ocuparam várias horas, portanto isso não é manifestamente verdade. Pronto, Luís, posso?
Não, sobre futuro e sobre este decreto-lei e questões que têm que ver com a internacionalização do cinema português, de facto é necessária uma estratégia, não só uma estratégia que, portanto, que dê mais sentido à atividade daquilo que são, das estruturas do setor, à Pardoc, à Agência da Curta-Metragem, a Portugal Filme, entre outras, que fazem esse trabalho, mas há um lado, eu como produtor sinto enormemente essa carência que tem que ver com os programas orientados que existem em todos os países orientados para a exportação dos filmes. Ou seja, o ICA neste momento tem um programa para a internacionalização, que é um programa antigo, que apoia as estreias comerciais dos filmes portugueses nos mercados lá fora. Simplesmente é um programa que é mal feito, porque ele é dirigido aos produtores dos filmes, quando ele devia ser dirigido precisamente aos distribuidores internacionais. O ICA, estando presente nos 3 principais mercados que existem no panorama mundial para cinema, que é Berlim, Cannes e Veneza, sobretudo Berlim e Cannes, está sempre lá presente, com stand. Esse é o momento em que o ICA tem para dialogar com os distribuidores e com os agentes de vendas que lá estão, a divulgar precisamente esse programa, portanto o programa que ele tem de apoio aos distribuidores estrangeiros, porque é de facto isso que muitas vezes atrai e é decisivo para aumentar o fluxo de exportação dos países. Nós, produtores, neste caso, fazemos um percurso muito sozinhos, e como somos produtores, temos de facto, ou numa boa parte dos nossos filmes, nós conseguimos encontrar estruturas de vendas internacionais que nos facilitem e que nos, digamos, façam a intermediação do caminho para que os filmes cheguem aos outros países. A verdade é que esses agentes de vendas internacionais teriam muito mais interesse em trabalhar com os filmes portugueses se de facto sentissem do Estado português um apoio à exportação, que é o que acontece com todos os países, com o Brasil, com a França, enfim, não vou enumerar, não é preciso inventar nada, é fazer um pouco de copiar um bocado os modelos que existem, adaptá-los, não tem nada que saber.
Se for só um comentário muito breve, muito breve.
Só muito breve, que é sempre bom acabar assim com uma coisa qualquer, assim, ousadia. Se há coisa que nós sentimos que falta neste governo, nesta tutela, é a ousadia. Ousadia temos-la nós, porque estamos há 2 anos a pedir ao governo que faça o seu papel, que é que assuma que tem que fazer políticas culturais. Portanto, ousadia temos nós, que estamos, e acreditem que fazer reunir numa plataforma entidades tão diferentes como sindicatos, produtores, realizadores de animação, festivais e agências, tem mesmo que ser, porque estamos todos disponíveis para discutir coisas que não são os nossos interesses próprios imediatos. Portanto, nós estamos de facto com a ousadia de deixar de lado há demasiado tempo, há 2 anos, os nossos interesses próprios imediatos para estarmos aqui uma manhã inteira a falar daquilo que este governo já devia ter percebido há muito tempo. Portanto, eu queria dizer que não sei se existiria um projeto de lei incrível do PS, não faço ideia, mas aquilo que eu vejo é uma enorme falta de ousadia. Muito obrigada.
Muito obrigada. Chegamos ao fim deste interessante e profícuo debate, que obviamente não terminará aqui, há de continuar noutros momentos e noutros lugares. Agradeço mais uma vez a vossa presença, a Cíntia Gil, a Filipe Reis, ao Luís Urbano e também ao Miguel Gomes, representantes da Plataforma do Cinema, e desejo-lhes um bom resto de dia e muitas felicidades para as vossas funções. Muito obrigado.